Estamos de volta com os 10 Mais. 10 Mais da Rádio Arquibancada, chegando ao nono samba, né, nessa viagem pela história da Beija-Flor com o Aidano André Mota. Qual é o samba agora, Aidano?
Agora a gente vai falar também de um samba antigo, né, da fase lá do primeiro tricampeonato, Vovó e o Rei da Saturnália na Corte Egipciana, que é uma viagem, um delírio do Joãozinho 30 também, espetacular. Entendeu assim que...
Esse aí...
Que é uma história...
Entendeu? Esse assim... aí ele botou um cogumelo a mais ali.
Meu
lá.
Deus do céu, naquela época, 76, 77, podia era... rolar essas coisas.
E era, enfim, um desfile genial também, né? Com uma história... Com uma coisa que o João fazia, que na verdade todos os carnavais do João são um só. Os bons, os médios e os ruins são um só. Que é uma celebração ao povo brasileiro, ao carnaval e ao povo brasileiro. Ele fazia isso o tempo todo. Nesse carnaval de 77 também é isso. Com um samba muito bonito, um samba cadenciado, um samba com uma letra muito rica. Você, inclusive, ele a cada ano que passa, ele melhora porque aumenta a diferença dele para os sambas atuais de todas as escolas. Você vê aquela... Você fala, como é que pode? Como é que a gente perdeu? Eu não sou um saudosista, assim... Sou um saudosista com futebol, mas com carnaval não sou, não. Eu continuo no futebol, continuo esperando o Zico entrar em campo para jogar. Não me conformo dele não jogar mais.
Sabe de nada, não sei.
Pois é. Mas no carnaval eu não sou assim. Eu vou lá para o Marquês de Sapucaí, a gente mora lá, né, um período do ano, e adora tudo, e discute, e fala, mas assim, aquela riqueza... de letra, enfim, aqueles sambas daquele período, é impressionante como eles ficam cada vez melhores em relação aos sambas de hoje, esses sambas engessados numa forma quase imutável que a gente tem hoje. E esse samba é um deles. Eu também gosto muito desse samba e acho que e ele fecha aqui o tricampeonato, o primeiro tricampeonato da Beija-Flor, que eu acho que nos 10 mais da Beija-Flor tem que ter os três desse primeiro tri.
Dentro do que você falou, Aidano, acho que o que aconteceu foi, são duas coisas. É a perda da identidade, como se chama, né, das alas de compositores, e a perda da inocência do compositor.
Sim.
Entendeu? Porque você pegava... Você ouvia um samba da Beija-Flor, era um samba da Beija-Flor, um samba lá de Portela, era um samba de Portela, um de Mangueira, era de Mangueira, e por aí vai. Hoje em dia você ouve um samba, que pode ser Beija-Flor, Salgueiro, Mangueira, Portela, qualquer uma delas.
Dá pra apostar.
Dá pra apostar.
Esse aqui é de quem e tal,
se não tiver um nome da escola e você não souber o enredo, você fica querendo adivinhar de onde é que é.
Eu acho que a própria questão dos enredos também influencia muito. Essa coisa de você ter que... contar ipsis literis, todos os setores, todos os carros.
E botar no refrão uma determinada coisa e tal. Eu fico imaginando, aí falando de um outro assunto, assim, se quando o Silas de Oliveira fez Aquarela Brasileira, tivesse um carnavalista, ele disse, não, você começou do norte e veio pro sul, tinha que começar do sul e ir pro norte.
E ele não fala no Rio Grande do Sul, ele não fala praticamente na região sul, no
pois
samba,
é,
né? Porque a época...
São Paulo era a região sul.
Era a região sul.
Então assim, imagina o carnavalista dizendo, não, esse herói da liberdade, vamos alterar aqui um pouco, vamos mudar um pouco isso.
Tá muito agressivo, né? Vamos mudar. Realmente, é impressionante. Os compositores perderam a identidade.
Sim.
A grande verdade é assim, eles não podem fazer um samba como eles querem. Você ainda ouve nas disputas. Isso aí a gente esteve conversando agora há pouco tempo com relação às disputas de samba. Você ouve as pessoas pedirem, não, mas o compositor tinha que fazer como fazia antes. Tem sambas ainda que você encontra. Esse ano você encontrou um samba do Preto Velho no Salgueiro que poderia ter chegado à final. Sim. Facilmente, que era um samba com características antigas. Porém, você não vê a escola hoje desfilando com aquele samba, porque elas se acostumaram a desfilar de outra forma.
E não é só isso, você fazendo isso, você impondo essas condições tão, tão draconianas, né, para fazer o samba, fica mais difícil, fica mais complicado de fazer uma obra, que às vezes você tinha que dar mais liberdade ao compositor. Até tem aqui que elogiar uma pessoa sempre muito polêmica do carnaval, que é o Paulo Barros, que ele deu uma declaração, se eu não me engano, no dia da final da Mocidade, eu acho, que ele quer que os compositores façam samba sem sinopse. Ele disse isso. E a mim pouco importa, teve gente na internet que questionou, isso ele tá falando agora porque já acabou a disputa e tudo mais. Pouco importa, uma personalidade do carnaval como o Paulo Barros, dizer isso é muito importante, é uma tomada de posição muito importante que outras escolas deviam seguir, soltar mais os compositores pra gente voltar a ter obras tão sedutoras quanto essa. Quanto essa da Beija-Flor que...
Tomara que realmente vire uma tendência, né? De repente, pro ano que vem, ele resolve. Olha, não tem sinopse, o tema é esse.
O tema é esse. Exatamente.
É que é aquilo, por exemplo. Se a gente pega 76 da Beija-Flor, que a gente já falou, o que o Joãozinho, enfim, falou? Olha, tem que ter o Natal, tem que ter o sonho do Jogo do Bicho, faz aí. Tem que assim, pronto.
Era uma coisa meio pesquisa escolar, né? Olha só, vocês têm que trazer amanhã uma pesquisa sobre a Proclamação da República. Aí o garoto ia lá, entrava na enciclopédia, né, tal, Barça, quem não tem, né, Barça em casa e tal. Fazer as anotações de papel ao maço, trazer o professor. Tá aqui, minha pesquisa.
Pois é, porque tem uma coisa que me falam, assim, do carnaval, que pela regra do jogo, o samba enredo tem que contar na ordem o que passa na avenida. É isso mesmo, né? Dizem isso, né? Só que assim, veja bem, a escola tá passando e o samba enredo tá sendo repetido.
Exatamente.
Né? Ele é repetido sei lá quantas vezes? 30, 40, enfim, não sei. Teria que fazer a conta, né?
Em torno de 35 a 40 vezes.
Então, como é que... Então, tá passando ali uma coisa que não tá sendo narrada naquele momento para aquela pessoa. Até porque coisas diferentes passam. É um
para
cortejo.
Pessoas diferentes.
É um cortejo. Coisas diferentes passam em setores diferentes da avenida. Ou seja, é mais uma das regras do carnaval que não faz o menor sentido, né?
Porque se fosse igual uma ópera, né, que a música casa com aquela cena, tá todo mundo vendo um ato só, né, em que a mocinha está chorando porque seu amor partiu pra guerra, sei lá, então entra aquela música que mostra...
É porque que ela falta tá pra mim falta, aí falando também de... Falta aos comandantes do carnaval perguntar ou serem perguntados por quê. É só perguntar assim, tá bom, mas por quê? Por que isso?
Porque sim.
Por que fazer desse jeito? Entendeu? Assim, mas aí, a coisa que a gente falou da democracia, falta chegar também no mundo das escolas de samba na sua plenitude.
Eu acho que entra isso aí, não entra nem muito em quem comanda o carnaval. Acho que entra muito mais na cabeça dos carnavalescos. Aí volta aquele papo.
É, mas tem um julgamento. Eles... Né? O Aida não falou ainda há pouco. Desculpa te cortar, Chico, já te cortei.
Claro, claro.
É, 87 foi feito o manual de julgadores. E não foi mexido, já estamos para quase 30 anos.
Pois é.
E é um manual de julgadores, a gente foi jurado em Uruguaiana, a gente viu isso. Que é Uruguaiana, copia o manual do Rio.
É padrão.
O Rio
é padrão.
Falta, lógico,
o carnaval. Vários carnavais de norte a sul do Brasil que tem suas escolas de samba, eles simplesmente, o manual do jogador, pega o da Liesa, imprime e entrega para os jurados. É. Né? Então, claro. Assim, isso é uma coisa até que a gente já está começando a falar no nosso debate para... Vem cá, vamos chamar esse povo, o carnaval de 87, não é mais o carnaval de hoje, as coisas mudaram. Vamos tentar mudar, né, o quesito comissão de frente, já perdeu a razão de existir
essa
da forma.
Essa história de não justificar a nota 10?
Pois é, né? Enfim, vamos lá?
Vamos lá.
10 mais da Rádio Arquibancada, chegando ao nono samba, né, nessa viagem pela história da Beija-Flor com o Aidan André Mota. Qual é o samba agora, Aidan?
Agora a gente vai falar também de um samba antigo, né, da fase lá do primeiro tricampeonato, Vovó e o Rei da Saturnália na Corte Egipciana, que é uma viagem, um delírio do Joãozinho 30 também, espetacular. Entendeu assim que...
Esse aí...
Que é uma história...
Entendeu? Esse assim... aí ele botou um cogumelo a mais ali.
Meu
lá.
Deus do céu, naquela época, 76, 77, podia rolar essas coisas.
E era, enfim, um desfile genial também, né? Com uma história... Com a coisa que o João fazia, que na verdade todos os carnavais do João são um só. Os bons, os médios e os ruins são um só. Que é uma celebração ao povo brasileiro, ao carnaval e ao povo brasileiro. Ele fazia isso o tempo todo. Nesse carnaval de 77 também é isso. Com um samba muito bonito, um samba cadenciado, um samba com uma letra muito rica. Você, inclusive, ele a cada ano que passa, ele melhora, porque aumenta a diferença dele para os sambas atuais de todas as escolas. Você vê aquela... Você fala, como é que pode? Como é que a gente perdeu? Eu não sou um saudosista, assim... Sou um saudosista com futebol, mas com carnaval não sou, não. Eu continuo no futebol, continuo esperando o Zico entrar em campo para jogar. Não me conformo dele não jogar mais.
Sabe de nada, não sei.
Pois é. Mas no carnaval eu não sou assim. Eu vou lá para o Marquês de Sapucaí, a gente se encontra, mora lá, né, um período do ano, e adora tudo, discute, fala, mas assim, aquela riqueza de letra, enfim, aqueles sambas daquele período, é impressionante como eles ficam cada vez melhores em relação aos sambas de hoje, sambas engessados numa forma quase imutável que a gente tem hoje. E esse samba é um deles. Eu também gosto muito desse samba e acho que... E ele fecha aqui o primeiro tricampeonato da Beija-Flor, que eu acho que nos 10 mais da Beija-Flor tem que ter os três desse primeiro tri.
Dentro do que você falou, Aidan, eu acho que o que aconteceu Foi, são duas coisas. É a perda da identidade, como se chama, né? Das alas de compositores, e a perda da inocência do compositor.
Sim.
Entendeu? Porque você pegava, você ouvia um samba da Beija-Flor, era um samba da Beija-Flor, um samba de Portela, era um samba de Portela, um de Mangueira, era de Mangueira, e por aí vai. Hoje em dia você ouve um samba que pode ser Beija-Flor, Salgueiro, Mangueira, Portela, qualquer uma delas.
Dá pra apostar.
Dá pra apostar.
Quem, tal, se, não
tiver, se não tiver um nome da escola e você não souber o enredo, você fica querendo adivinhar de onde é que é.
Eu acho que a própria questão dos enredos também influencia muito. Sem essa dúvida, coisa de você ter dúvida. Que contar ipsis literis todos os setores, todos os carros.
E botar no refrão uma determinada coisa e tal. Eu fico imaginando, aí falando de um outro assunto, assim, se quando o Silas de Oliveira fez a Aquarela Brasileira, tivesse um carnavalista pra ele, não, você começou do norte e veio pro sul, tinha que começar do isso. sul e ir pro norte.
Não, e ele não fala no Rio Grande do Sul, ele não fala praticamente na região sul, no
pois
samba,
é.
Né? Porque a época.
São Paulo era a região sul.
Era a região sul.
Então, então ele... você imagina o carnavalista dizendo, não, esse Heróis da Liberdade, vamos alterar aqui um pouco, vamos mudar um pouco isso.
É, tá muito agressivo, é. Né? Vamos mudar. É, realmente, é impressionante. Os compositores perderam a identidade.
Sim.
A grande verdade é que eles não podem fazer um samba como eles querem. Você ainda ouve nas disputas. Isso aí a gente esteve conversando agora há pouco tempo com relação às disputas de samba. Você ouve as pessoas pedirem, não, mas o compositor tinha que fazer como fazia antes. Tem sambas ainda que você encontra. Esse ano você encontrou um samba do Preto Velho no Salgueiro que poderia ter chegado à final sim. facilmente, que é um samba com características antigas. Porém, você não vê a escola hoje desfilando com aquele samba, porque elas se acostumaram a desfilar de outra forma.
E não é só isso, você fazendo isso, você impondo essas condições tão, tão draconianas, né, pra fazer o samba, fica mais difícil, fica mais complicado de fazer uma obra, que às vezes você tinha que dar mais liberdade ao compositor. Até tem aqui que elogiar uma pessoa sempre muito polêmica do carnaval, que é o Paulo Barros, porque ele deu uma declaração, se eu não me engano, no dia da final da Mocidade, eu acho, que ele quer que os compositores façam samba sem sinopse. Ele disse isso. É, e a mim pouco importa, teve gente na internet que questionou, ah, isso ele está falando agora porque já acabou a disputa e tudo mais. É, pouco importa, uma personalidade do carnaval como o Paulo Barros, dizer isso é muito importante, é uma tomada de posição muito importante que outras escolas deviam seguir, soltar mais os compositores para a gente voltar a ter obras tão sedutoras quanto essa da Beija-Flor que...
Tomara que realmente vire uma tendência, né? De repente para o ano que vem ele resolve, olha, não tem sinopse, o tema é esse.
Exatamente.
É que é aquilo, por exemplo, se a gente pega 76 da Beija-Flor, que a gente já falou, o que que o Joãozinho, enfim, falou, olha, tem que ter o Natal, tem que ter o sonho do jogo do bicho, faz aí. Entendeu? Não. Assim, pronto.
Era uma coisa meio pesquisa escolar, né? Olha só, vocês têm que trazer amanhã uma pesquisa sobre a proclamação da República. Aí o garoto ia lá, entrava na enciclopédia, né, tal, Barça, quem não tem Barça em casa e tal. Fazia as anotações no papel ao máximo e trazia o professor. Tá aqui, minha pesquisa.
Pois é, porque tem uma coisa que me falam, assim, no carnaval, que pela regra do jogo, o samba enredo tem que contar na ordem o que passa na avenida. É isso mesmo, né? Dizem isso, né? Só que assim, veja bem. A escola tá passando e o samba enredo tá sendo repetido.
Exatamente.
Né? Ele é repetido sei lá quantas vezes? 30, 40, enfim, não sei. Teria que fazer a conta, né?
Em torno de 35 a 40 vezes.
Então, como é que... Então, tá passando ali uma coisa que não tá sendo narrada naquele momento para aquela pessoa. Até porque coisas diferentes passam. É um
para
cortejo.
Pessoas diferentes.
É um cortejo, coisas diferentes passam em setores diferentes da avenida. Ou seja, é mais uma das regras do carnaval que não faz o menor sentido. Né?
Porque se fosse igual uma ópera, né? Que a música casa com aquela cena. Sim. Tá todo mundo vendo um ato só, né? Em que a mocinha está chorando porque seu amor partiu para a guerra, sei lá. Então entra aquela música que mostra...
É porque falta, pra mim falta, aí falando também de falta aos comandantes do carnaval, perguntar ou serem perguntados por quê. É só perguntar assim, tá bom, mas por quê? Por que isso?
Porque sim.
Por que fazer desse jeito? Entendeu? Assim, mas aí, a coisa que a gente falou da democracia, falta chegar também no mundo das escolas de samba na sua plenitude.
Eu acho que entra isso aí, não entra nem muito em quem comanda o carnaval, acho que entra muito mais na cabeça dos carnavalescos. Volta aquele papo.
É, mas tem um julgamento. Né? O Aida não falou ainda há pouco. Desculpa te cortar, Chico, já te cortei.
Claro, claro.
É, 87 foi feito o manual de julgadores. E não foi mexido, já estamos para quase 30 anos.
Pois é.
E é um manual de julgadores, a gente foi jurado em Uruguaiana, a gente viu isso. que é uruguaiana, copia o Manual do Rio.
É padrão.
O Rio
é padrão.
O Rio
é padrão.
Falta, lógico,
o carnaval. Vários carnavais de norte a sul do Brasil que tem suas escolas de samba, eles copiam simplesmente o Manual do Jogador, pega o da Liesa, imprime e entrega para os jurados. É. Né? Então, claro. Assim, isso é uma coisa até que a gente já está começando a falar no nosso debate. Pra. Vem cá, vamos chamar esse povo, carnaval de 87, não é mais o carnaval de hoje, as coisas mudaram. Vamos tentar mudar, né? O quesito comissão de frente já perdeu a razão de existir.
Essa da
forma
de não justificar nota 10?
Pois é, né? Então vamos ouvir o samba de 77, samba do Savinho e Luciano, e com uma curiosidade na gravação, né,
Chico? Exatamente. Na Avenida, o intérprete, como todos sabem, que desde do que ele entrou na Beija-Flor, o neguinho da Beija-Flor, né? Na Avenida foi o neguinho, mas quem gravou foi o grande Laíla, né? Que foi bicampeão cantando pelo Salgueiro em 74, 75. E esse ano ele já estava na Beija-Flor e ele vem cantando na gravação com as gatas.
Olha. É o primeiro ano dele na Beija-Flor oficial. Porque em 76 o Joãozinho vai sozinho para a Beija-Flor. O Laíla resolve, como ele diz, os conselheiros dele, que são os orixás, o Laíla é tremendamente religioso, disseram para ele não ir naquele ano para a Beija-Flor. Parece que, assim, já perto do desfile, ele dá uma ajuda ao João. E ele vai mesmo em 77, é o ano de estreia dele na Beija-Flor.
Então vamos lá, vamos curtir.
Caiu do sol e da vovó.
Seu prato é colorido nas vivas cores da televisão, que hoje assiste reportando famosos ganchos de grande sociedade. O esplendor da noite, como era linda a presença do dia, a cortejo que se anda em dedos de nostalgia. Não chore não, vovó, não chore não, veja quanta alegria dentro da recordação.
Não chore não, vovó, não chore não, veja quanta alegria dentro da recordação.
Relembre a graça do intrudo e o fascínio do baile de Veneza, lá em Roma pagã. Para festejar a primavera, colhiam frutos e faziam orgia, e começavam a romper o dia.
E vi o rei no pé do carnaval, alegrando essa turma, inventando o carnaval. E vi o rei no pé do carnaval, alegrando essa turma, inventando o carnaval.
De lá pra cá.
Oh,
Tá chegando ao fim a nossa viagem nos 10 mais. O Aida não vai falar agora. O décimo e último samba. Qual é?
Pois é, foi um samba que demorou a me conquistar. É, mas é um samba lindo da Beija-Flor. É o samba de 99. Araxá, lugar alto onde primeiro se avista o sol. É, que fala, enfim, da, né, da cidade mineira, dos seus personagens. Um enredo patrocinado também, né? Uhum. A Beija-Flor. A Beija-Flor é talvez seja a escola que mais tem enredo patrocinado. Ela consegue resolver muito bem essa questão nos seus carnavais. É um samba lindo, né, poético, muito interessante. Mas por que ele demorou a me conquistar? Porque numa tentativa de ação de marketing, das muitas tentativas que o mundo do carnaval tenta fazer aí,
e quase sempre furada,
se aventurar no marketing, exatamente. Esse samba foi gravado no disco pelo Neguinho da Beija-Flor, como quase todo ano, e pelo Belo. Belo, sim, Belo, pagodeiro, marido da Graciane, ele mesmo. Você aí, ouvinte, não está enganado, é o Belo. Belo, se você ouvir a gravação. E aí tem uma questão que para mim me incomoda, no meu ouvido de leigo, né, meu orgulhoso ouvido de leigo, que é o seguinte: a voz do Neguinho é um massacre perto do Belo. É como botar pra jogar o Real Madrid do Cristiano Ronaldo contra o Cruzeiro de Pendotiba, lá da minha terra, Niterói, entendeu? É um negócio assim, E aí aquilo me incomodava no samba, assim, ouvindo no, né, já no CD, já era CD nessa época. E aquilo, eu não conseguia me entregar ao samba porque tinha lá um corpo estranho, ou uma voz estranha.
E o próprio andamento também, aquele disco, os sambas são muito pra trás.
Exatamente. Né? E aí assim, aí...
É um disco chato, acho que dos discos de sambinheiro que eu tenho em casa, acho que é o único que eu, depois de passar o carnaval, nunca mais voltei a ouvir.
Pois é, e aí tem, nesse disco chato, tem essa pérola que a gente só descobriu ser uma pérola na Avenida, né, que...
Eu não, porque por coincidência, eu fui nessa final.
Ah, sim, eu não.
Eu fui nessa final, foi totalmente inusitado.
Assim, eu ainda não frequentava a quadra da Beija-Flor como eu frequento hoje, mas na Avenida foi uma apresentação do samba belíssima. E hoje toca, né? Enfim, o Neguinho de vez em quando canta na quadra, enfim, eu ouço às vezes. Eu só adoraria encontrar, se alguém puder me ajudar, adoraria encontrar uma gravação que não tivesse o Belo.
Eu acho que eu tenho. Olha.
Samba concorrente?
Que é o Serginho do Porto que cantava. Do Porto. O samba é dele, inclusive. Serginho do Porto. Intérprete do Salgueiro.
Também a Flávia, minha mulher, ama esse samba. E já na época, a gente já namorava, né? Na época, e eu dizia pra ela, por que esse samba não pode? Tal, não sei o que. Ela dizia, esse samba é lindo. E o samba realmente é lindo e entrou na lista. Aliás, inclusive, quando ela soube do seu convite, Anderson, pra eu participar aqui dos 10 mais, ela primeira coisa que ela falou, vai botar Araxá, hein? Tem que ter Araxá, porque é um dos sambas favoritos dela. E é realmente um samba muito bonito, eu gosto muito, enfim. Demorou a me conquistar, mas me conquistou em definitivo.
Não, Chico.
Esse foi um ano realmente, Aydan, que mudou a concepção da gravação de CD, né? Que até então nós tínhamos um CD vivo, um CD gravado, grande parte dele no Teatro de Lona, né? Na Barra da Tijuca. Esse ano eles mudaram o conceito, botaram um CD um pouco mais para trás, não?
Muito.
Bem mais para trás. E se eu não me engano, foi o ano em que a Grava Samba, que era a gravadora oficial, começou a distribuir por uma outra distribuidora de CDs, na época Universal. E a Universal colocou alguns artistas. Belo cantou o samba da Beija-Flor e o Alexandre Pires cantou com da Jamelão Mangueira. O samba da Mangueira. Entendeu?
Então, sobre a história do samba.
Exatamente. Os dois cantores mais antigos, mais tradicionais, foram atropelados
por tabuleiros. E na Avenida, a Viradouro pegou carona e chamou o Salgadinho, do então grupo Catinguelê.
Exatamente.
Ele cantou na Viradouro junto com o Dominguinhos de Estácio. Assim, os três mais icônicos, né? Assim, né? Jamelão, Neguinho e Dominguinhos de Estácio.
Você vê que o maior pecado nem foi da Beija-Flor. Vou aqui defender minha escola. Que bicho. Com o Jamelão, alguém devia pagar uma multa. Devia cumprir uma pena qualquer.
E o Salgadinho com o Dominguinho?
Deus do céu, o que me parece é que não tentaram preservar o gênero samba-enredo, que samba-enredo é um gênero musical.
Não, é um, aquilo é um disco praticamente de pagode.
Exatamente, eles tentaram fazer com que o samba-enredo se chegasse ao pagode, que foi completamente errado.
Que e o dali, pagode estava no auge naquela
e
época.
E dali nós vivemos um período de, desculpe os produtores da época, né, que são os mesmos até hoje, que eram os mesmos anteriormente, de discos ruins, discos chatos, quase que a gente não ouve. Até uma mudança que radical que eles tiveram, voltaram a gravar ao vivo e a qualidade voltou.
Sem dúvida. Agora, para mim, isso é mais um item de uma longa lista, que é a lista que comprova o complexo de inferioridade do mundo do carnaval. O povo do carnaval tem um injustificado complexo de inferioridade, porque eles são artistas incríveis, fazem uma festa única no mundo.
É, o Fabato chama de complexo de genie, né, que o carnaval tem.
Pois é, e aí tem um complexo
de inferioridade. A genie das artes, ele chama.
Qualquer pessoa que aparecer fazendo um sucessozinho um pouco maior, o carnaval já vai querendo se chegar.
Justin Bieber, vem cá.
Não, sabe, sem nenhuma necessidade, aquilo é... E a gente pode citar como outro exemplo, assim... O carnaval, por exemplo, não precisa importar rainha de bateria. Isso é uma besteira, entendeu? Assim, o carnaval tem mulheres belíssimas, dançarinas incríveis que brilhariam na frente da bateria, nas baterias das escolas de samba.
Falou o homem das mulatas do Góis.
Não precisava, pois é, não precisava de jeito nenhum. Os artistas do carnaval...
Mulatas do Góis, inclusive do filme também,
mulatas,
né?
Mulatas, não tô falando dos quadrinhos, o documentário, enfim, que tá todo o carnaval em cartaz no Canal Brasil. Mas assim, não tem nenhuma necessidade disso, e no entanto o carnaval todo, até hoje, o carnaval tem um complexo ali, não, precisamos importar artistas para ganhar mídia, é uma bobagem sem fim, que tá aprovado nesse samba lindo, que eu só passei a gostar depois que eu ouvi ao vivo, sem esses alienígenas nele, né?
Eu vejo esse detalhe que você coloca até de uma outra forma, concordo plenamente com o complexo de inferioridade, mas eu acho que esses artistas de meio de ano, que acabam se aproximando das escolas para absorver aquilo de bom que tem na escola, para aparecer mesmo num período em que quem deveria aparecer realmente é o sambista, é o componente.
É porque é um período, janeiro, fevereiro, é um período que tá todo mundo parado, né? As pessoas estão de férias, a própria mídia tá parada, as televisões passam reprises, passa muito filme, não tem nada
de
muito...
E era pro carnaval dominar esse período. Exato. Com os seus artistas,
claro,
com ninguém.
Claro, mas aí os caras...
Esses artistas não trabalham, não é que não trabalhem, eles não vão pra mídia, fora a mídia especializada, durante o resto do ano. Já esse povo... Vem de fora e invade a mídia do carnaval com um desejo quase que sanguinário de aparecer o tempo inteiro.
E os artistas de carnaval têm uma dificuldade de romper nessa barreira e de fazer, tanto que existe a distinção, né, do samba enredo para o samba de meio de ano.
Pois é,
para mim não existe samba de meio de ano, para mim é samba o ano todo, tem que fazer
e
samba.
Assim, e aí, esse ano, é mais um equívoco da produção, né, dos comandantes do carnaval de tentar... divulgar mais a festa como se ela precisasse dessa divulgação, quando ela tem que ser divulgada pelo talento dos seus artistas.
Pelo que ela é, né?
E pelo que ela é.
Então vamos lá. 1999, o último samba do Idol aqui nos 10 mais.
Fiel da existência dos primitivos animais, cenário onde índios e negros em luta constante contra bravos bandeirantes. O sangue flui a todo instante. Nasceu enfim São Domingos do Araxá, um solo livre pra explorar. Uma nova colonização, com a vinda do ouvidor, surge a libertação.
É na Jacinta de São José.
É beija Josefa Carneiro de Mendonça.
Para a beleza, Josefa Pereira, força e fé.
Que sedução, a escrava Filomena é vacinação.
É na Jacinta de São José.
É beija Josefa Carneiro de Mendonça.
Para a beleza, Josefa Pereira, força e fé.
Sedução, a escrava Filomena é vacinação.
Tem cheiro bom no ar. Este tempero nos convida a viajar.
quero renascer em tuas águas. Para prolongar a vida, me hospedar num grande hotel, no seu conforto desfrutar, com sua genial arquitetura. A beija-flor em alto astral, neste carnaval, no seu belo recanto de Minas Gerais.
Aí, então, terminando a nossa viagem, né, Chico? Uma viagem bacana pela história da Beija-Flor.
Fantástica viagem. Pessoal que não fala que a Beija-Flor não tem samba, meu Deus do céu, né? Que é só alegoria, só fantasia.
E
só
o chão da comunidade, né? Diz, o samba da comunidade da Beija-Flor, pode botar qualquer coisa aí. Até que eles vão cantar, não. O povo de Nilópolis cantou muita coisa boa, né?
Ficaram fora, né?
Inclusive, fora os que ficaram fora. Inclusive, na lista das exclusões, tem um samba que realmente não entrou na lista, mas é que tem um refrão que, pra mim, é o resumo do que é a Beija-Flor. Que é o samba de 2008. Do samba que fala de Macapá.
Uhum, comunidade.
Que é o refrão que. Eu costumo dizer que aquele carnaval foi ganho no refrão. Que é o comunidade impõe respeito, bate no peito, eu sou Beija-Flor.
Que era, que era justamente uma resposta a toda aquela situação de 2007 que a imprensa bateu, né?
Esse refrão, quando eu quero resumir o que é de mais precioso na Beija-Flor, esse refrão ele resume completamente. Muita gente critica, diz que é um refrão que não tem a ver com enredo, né? Tem puristas que criticam sambas enredo que usam essa estratégia, né? Mas esse refrão se você quer entender a Beija-Flor, o melhor resumo é esse refrão. Comunidade impõe respeito, bate no peito, eu sou Beija-Flor.
Pô, Aidano, obrigado aí pela participação, por ter aceitado o nosso convite para fazer essa viagem. E é uma honra para a Rádio Arquibancada ter você aqui com a gente.
Bom, primeiro, Anderson, o convite seu não é convite, é convocação, que é aceita alegremente, porque falar de carnaval é o que a gente mais gosta de fazer, não é?
Com certeza.
Bom, obrigado, espero que vocês tenham gostado. E Tô sempre aí pros convites da Rádio Arquibancada.
Tá certo. Chico Frota.
Pois é, me despedir do nosso querido Edano, só lembrando que tem sempre um outro que fala, não lembraram do Cabana. Realmente o Cabana foi um dos maiores compositores da Beija-Flor, foi compositor da Beija-Flor numa época difícil, da escola lá no grupo de acesso, tem algumas grandes obras, mas que de repente não entraram aqui por não serem tão conhecidas assim.
Mas se você prestou atenção no fundo musical, rolou Cabana.
Rolou Cabana.
Não, e além disso, só para completar, o Cabana é o responsável pela invenção da Beija-Flor como escola
exatamente
de samba. Porque quem escreve a Beija-Flor no desfile do Rio, né, porque a Beija-Flor é de Nilópolis, para desfilar na cidade.
Na época eram estados diferentes.
Sim, eram estados, a Beija-Flor do antigo estado do Rio, né? O carnaval era na Guanabara. E quem escreve a Beija-Flor, ou seja, quem aposta, o primeiro, né, fiador da aposta em que a Beija-Flor viraria uma parte importante do nosso carnaval, é o Cabana, que é um personagem que merece toda a celebração.
E usando o endereço da casa do Amaury Jório.
Exatamente.
O endereço da Beija-Flor de Nilópolis, o endereço era em Ramos.
E nessa época não tinha Família Brown da Via, não tinha nada disso.
E hoje o povo da Imperatriz e da Beija-Flor se pega lá, se mata. E o pessoal lá, do saudoso Amaury Jório, né, que tão importante para a história da Imperatriz, também ajudou muito a Beija-Flor nos seus primeiros passos. Então é isso, gente. Os 10 Mais vai ficando por aqui. A gente se encontra em breve com mais umas, né, com mais um encontro, mais uma viagem dessas sobre os grandes sambas de uma escola do Carnaval Carioca. Você fica com a nossa programação normal, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.